Olá, aqui quem fala é a Patrícia Góes e você está ouvindo as leituras dos artigos do site advogadapatriciagoes.com.br. Esse podcast tem o intuito de promover a acessibilidade e facilitar o acesso ao conteúdo do site para todas as pessoas. Série Consumidor. O mercado digital estava em crescimento antes mesmo da pandemia. A comodidade propiciada pela tecnologia para pagamento de contas e aquisição de bens e serviços sem precisar sair de casa estava adquirindo proporções consideráveis na vida dos brasileiros. Com a migração dos gastos para o meio digital, vieram também o aumento das fraudes e crimes cibernéticos. Segundo o relatório da Norton Cyber Security, em 2017, o Brasil era o segundo país com maior número de crimes cibernéticos. Com o isolamento social, a necessidade de realizar compras e pagamentos online aumentou, e infelizmente os golpes e os crimes com o uso da internet também. Com o uso de cartões de crédito, débito automático e até mesmo boletos bancários para realizar pagamentos das compras feitas online, percebe-se que normalmente esses crimes tentam acessar dados das instituições financeiras. Afinal, é o local em que confiamos para manter o nosso dinheiro protegido nos moldes previstos pela Constituição Federal e pela Lei de Sigilo Bancário. Embora as instituições financeiras estejam expostas a um maior risco por conta da internet, essa nova forma de consumo também beneficiou suas atividades, já que precisam contratar um número menor de funcionários e manter menos locais físicos para atendimento presencial de clientes. Há bancos, por exemplo, que são inteiramente digitais, beneficiando-se de uma enorme redução de custos de operacionalização. Contudo, a atividade bancária é exatamente operar recursos financeiros das pessoas com segurança, senão deixaríamos nosso dinheiro em casa e não na conta bancária. Por isso, com a diminuição dos custos para algumas de suas atividades, os bancos atualmente devem investir em segurança para proteger seus clientes. O que acontece? Sabemos que a atividade do banco é extremamente lucrativa no Brasil. Segundo um relatório da Oxfam divulgado pela ONU, há 6 pessoas que ganham o equivalente à soma de 50% dos recursos da população brasileira desempenham principalmente atividade financeira. Nada mais justo que os bancos lucrem com suas atividades, mas por isso devem arcar também com os prejuízos. Por isso, quando um consumidor de serviços bancários é prejudicado por fraudes financeiras, ele não deve arcar com os prejuízos, já que os lucros obtidos pelos bancos não é socializado, não é distribuído para todo mundo, por que que os prejuízos seriam distribuídos para toda a sociedade e para os consumidores, não é mesmo? Então, o entendimento pacífico e simulado do Superior Tribunal de Justiça diz que é dever das instituições financeiras responder pelos danos decorrentes de fraudes por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, exatamente porque faz parte da atividade do banco proporcionar uma segurança aos consumidores. E se mesmo com a segurança fornecida pelo banco, os consumidores forem lesados, isso faz parte do risco empresarial da atividade bancária. Um dos golpes mais aplicados atualmente é em relação aos contratos de financiamento bancário por meio de boletos. Supostos funcionários entram em contato com os clientes e possuem todos os dados pessoais e detalhes do contrato com a instituição, oferecendo propostas para quitação do débito ou descontos de parcelas atrasadas, convencendo o cliente a promover o pagamento. A partir daí, é gerado um boleto com todas as informações do cliente e do banco beneficiário do pagamento, ou seja, aparentemente aquele boleto é um boleto legítimo, mas o pagamento não vai para a instituição, e sim para um terceiro. Perceba, esse terceiro criminoso conseguiu todos os dados do cliente por meio de uma invasão do sistema bancário. E por isso, não será o consumidor que deverá arcar com os prejuízos, e sim o banco, por falha na segurança de sua principal atividade, que é lidar com os nossos dados. Por isso que ele lida com o nosso dinheiro. Mas atenção, é importante também que o consumidor tome os cuidados necessários para não cair nesses golpes e depois precisar recorrer ao judiciário. Isso porque, obviamente, os bancos não aceitam esse entendimento pacificamente do judiciário, né? Então, eles questionam, recorrem e tudo mais. Se caiu em um golpe desse, precisará reclamar o Poder Judiciário para poder ter os direitos reconhecidos. Portanto, a melhor solução é a prevenção. Assim, para resguardar-se antes de um pagamento, chequem todas as informações e, principalmente, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone oficial do site, anotando o número do protocolo, para confirmar a legitimidade da transação antes de promover o pagamento. Isso, com certeza, minimizará transtornos futuros.